Express Cultura.
Meio-dia 31 desta terça-feira, 4 de dezembro de 2018. Eu, Cláudia Lieri, já estou por aqui na companhia de Gabriel Khaled Mendelê para apresentar para você mais um Express Cultura pelas ondas do 107,9 da Rádio USP, aqui em Ribeirão Preto, para você da cidade, de toda a região. Também você que nos ouve pela internet em jornal.usp.br ou ainda pelo aplicativo Jornal da USP, que você pode baixar gratuitamente no seu celular. Todas as maneiras são possíveis para a gente ficar juntos, é ou não é, Khaled?
É isso mesmo, então boa tarde a todos, né? Ótimo começo de tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio USP. E temos ótimas dicas para você, né? Você que quer aproveitar essa terça-feira com, né, alguma atividade cultural. Daqui a pouquinho você vai estar antenado no que de melhor vai acontecer hoje aqui em Ribeirão Preto.
Enquanto isso, já anota o nosso telefone. Hoje, pelo jeito, será necessário, né?
Sim.
Mais do que nunca. 3315-4660. Vou falar mais uma vez. 3315-4660. Também tem o nosso Facebook. Você pode curtir a página, compartilhar com os amigos, dar sua opinião, seu oi. A gente fica muito feliz em receber você também pelo Facebook, Express Cultura. E se você quiser mandar um arquivo maior, uma música, um folder, pode utilizar o nosso e-mail, que é expresscultura@usp.br. Posso começar de uma maneira diferente hoje, mandando parabéns?
Por favor, Cláudia.
Dia 4 de dezembro tem um ouvinte muito especial. Olha, que nos ouve desde o início do Express Cultura, você já deve saber até quem é. Já esteve aqui na rádio até nos ajudando a arrumar umas coisinhas, uns CDs, tal.
Eu já sei quem é.
Uma pessoa super bacana que, nossa, participa todos os dias. Quem é?
Vanir.
Lógica aí, Khaled. Parabéns, Vanir. Ele tá lá ouvindo a gente. Fique ligado, de repente tem alguma coisa legal também para você aproveitar para ir. Não hoje, no dia do seu nível, né? Porque com certeza a família toda vai aí.
Vai reunir todo mundo, né?
Oh, delícia, né? Comer bolo e tal, né? Bom demais. Mas aproveite para outros dias, Vanir. Muito obrigada pela sua companhia diária, né? Não só aqui na rádio, como já é um amigo do coração aqui de todos nós.
É isso mesmo. Então, Vanir, parabéns para você. Aproveita demais o seu dia.
É isso mesmo. Então vamos já com a primeira dica?
Vamos lá.
Entrevista.
Misturando magia, misticismo e folclore, estreia nesta quinta-feira em Ribeirão Preto o filme A Mata Negra. E eu converso agora com o diretor Rodrigo Aragão, que vai contar um pouquinho, né, sobre esse filme de terror. Rodrigo, tudo bom? Boa tarde.
Boa tarde, meu amigo. Tudo ótimo.
Rodrigo, começa contando um pouquinho sobre o enredo da Mata Negra.
Ah, A Mata Negra é um filme de terror com muita magia. Ele se passa em um Brasil interiorano, ou seja, literalmente é um filme todo rodado no meio do mato mesmo, no meio de uma floresta. E ele conta a história de uma garota que encontra o lendário livro perdido de Cipriano e tenta usar as magias do livro para conquistar o seu amor. E, obviamente, tudo está errado, né?
Ô Rodrigo, aproveitando, né? Conta um pouquinho, o que é esse livro do Cipriano? Eu sei que ele é bem famoso, né, nessa questão de misticismo, mas conta melhor para a gente de que se trata esse livro.
É uma das coisas muito interessantes da cultura, do folclore, das lendas brasileiras, é que existem muitas lendas que são de fora do Brasil, que eles, quando vêm aqui para o Brasil, elas são transformadas através da tradição oral, né?
Uhum.
Então esse livro ele criou uma identidade brasileira, apesar de ser um conto europeu, mas Cipriano seria um feiticeiro que viveu há mil anos atrás e que no final da vida dele ele se converteu ao catolicismo e ele acabou sendo morto. Ele foi frito numa tigela de óleo quente. E reza a lenda que existe um livro dele com magias que traz muito poder e para quem possui. A gente tem aí, você consegue encontrar nas livrarias os livros de Cipriano, né? O livro A Capa Preta de Cipriano, mas existe uma lenda que esse livro que a gente encontra nas livrarias, ele não é o verdadeiro. O verdadeiro, ele está desaparecido.
Ah, e aí essa moça encontra esse livro e a partir daí ela ganha um poder ali que talvez não saiba controlar, é isso?
Exatamente. Esse livro, ele flerta, ele está nos meus filmes há algum tempo, já tem dois filmes que ele aparece. Esse é o meu primeiro filme que é totalmente dedicado ao livro de Cipriano, né? E a magia, eu pego mais essa parte da magia. E nós acabamos de filmar agora um filme chamado Cemitério das Almas Perdidas, que é um épico, que conta como esse livro veio parar no Brasil, ou seja, seria uma história anterior ao da Mata Negra.
Sei, você então um pesquisador aí do misticismo, do folclore, você gosta bastante do tema?
Ah, eu adoro. Eu acho uma das coisas mais bacanas do cinema é você poder extrapolar a realidade, é quebrar a barreira da realidade e fazer as pessoas sentirem medo de coisas que não existem. Eu acho que essa é a grande magia do cinema. E o meu intuito sempre foi, como cineasta, trazer um pouco de fantasia para a nossa realidade brasileira. Porque eu sempre fui apaixonado por filmes de fantasia, filmes de terror, mas eles sempre se passam nos Estados Unidos, sim, e Nova York. Sim. Eu sempre quis fazer filmes com essa questão de fantasia, de aventura, de monstros, de criaturas, mas com uma realidade, com uma cara parecida do nosso povo.
E falando nisso, você, a Mata Negra, onde que ela é gravada? Ela é meio do mato mesmo, né?
É, foram 8 semanas gravada aqui no município de Guarapari, que fica no Espírito Santo. Então a gente teve bastante dificuldade, porque ele é um filme que boa parte dele é filmado de noite e no meio da mata. Então não foi uma tarefa muito fácil, não, porque questões de levar iluminação, de estrutura, foi uma aventura, assim, o por trás das câmeras também foi uma grande aventura fazer esse filme.
Rodrigo, você que está, eu acho que você está viveu e está vivendo esse crescimento, né, do cinema de terror brasileiro, tanto no público quanto produções, né, de ver cada vez mais produções nesse gênero do terror, né, acontecendo no Brasil e tendo cada vez mais sucesso, sendo premiado lá fora. O que você atribui esse boom, esse crescimento, essa valorização do gênero de terror aqui no Brasil?
Eu acho o seguinte, o terror, ele é um gênero nobre, muito difícil, e ele é um mercado de bilhões de dólares, né? Você vê que a gente tem grandes sucessos de bilheterias internacionais, a própria Aia Freira, Invocação do Mal, Annabelle. E eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande. Acho que o mercado, em geral, está entendendo isso. E a gente está tendo uma nova geração de diretores muito talentosos, com estilos muito diferentes. Então isso está mostrando um cenário muito rico dentro do gênero no Brasil. A gente tem aí o Denison Ramalho, que vai lançar Morto Não Fala no ano que vem. Esse ano lançou Boas Maneiras, da Juliana Rojas e o Marco Dutra. Sim. Que foi premiado no mundo inteiro, né? Também temos Boas Maneiras, tem vários filmes. Eu tive o prazer de trabalhar em uma produção linda em Ribeirão Preto, do Samuel Galli, que foi o Mal Nosso, um filme também que foi premiado no mundo inteiro, foi super bem aceito no mundo inteiro. Então acho que a gente tem potencial, o mercado está acordando, a gente precisa agora encontrar o grande público, que é a grande dificuldade, mas é um mercado que ainda tem muito que evoluir.
Sim, e o Brasil, né, ele veio de uma tradição, né, como o Gico, o Luquete, de repente, né, deu essa decaiu, né, na questão de número de filmes de terror e agora volta com força total, né?
É uma beleza isso, porque como você falou aí do Luquete, do Mojica, esses são guerreiros, né, cara? Foram pessoas, foram verdadeiros heróis, assim, que viram esse potencial, mas que em geral tiveram uma vida muito difícil, né? Mereciam um pouco mais de flores, assim, porque eles são verdadeiros heróis, assim, dentro do gênero, né?
Com certeza. Rodrigo, muito obrigado. Eu conversei com o Rodrigo Aragão, que estreia quinta-feira o filme A Mata Negra aqui em Ribeirão Preto. Rodrigo, o microfone é seu. Manda um convite para os nossos ouvintes. Se eu quiser fazer algum comentário que eu tenha esquecido de perguntar, que você acha pertinente, fica à vontade.
Ok, obrigado pelo espaço. Eu quero convidar as pessoas para ir assistir um filme legitimamente brasileiro de terror, com criaturas, com aventura, com magia, que vocês vão levar bons sustos e vão dar também boas risadas, porque nem só de susto vive, a gente vive a vida, né?
É isso aí.
Então acho que é uma diversão diferente e brasileira. Eu acho que é uma experiência única assistir a Mata Negra na tela grande.
Rodrigo, muito obrigado.
Obrigado a você, amigo. Tudo de bom. Boa tarde.
Você também. Tchau, tchau.
Express Cultura 107,9.
Uau, hein? Enquanto a gente estava ouvindo aqui a entrevista também, o Caledinho explicando um pouquinho mais sobre a lenda, muito interessante.
Sim, você que gosta, né, desse tipo de filme, filmes de terror que tem, né, esse
um
quê de magia, de lendas por trás, né? O filme então estreia quinta-feira, o filme A Mata Negra. Ele faz parte do projeto A7 do Cinemark, então vai estar em cartaz de segunda a sexta-feira, né? Começando na quinta-feira, depois de segunda a sexta, sempre às 7 da noite.
Vamos prestigiar o cinema nacional, gente.
É,
olha só
mesmo.
Que super produções que a gente está perdendo. De repente, se a gente não dissesse que era brasileiro, passasse em outro idioma, com legenda, ia falar que não era nem daqui.
É verdade.
Tem um pouco de preconceito nisso tudo.
É legal o filme de terror, né? Esse gênero de terror, tava conversando com o Rodrigo, né? Ele tá bastante em alta, não só no mundo, assim, no Brasil tá se fazendo filmes de terror.
Que não é uma coisa natural, né?
Não é muito tradicional,
não.
Assim. Com muita qualidade, assim, né? O pessoal que, né, julga, o pessoal interessado nos filmes de terror, eles dizem que os filmes de terror brasileiro, eles têm algo na forma que é diferente dos filmes de terror tradicional que a gente vê aí, né, os filmes norte-americanos e tal. Tem algo na estética do filme de terror brasileiro que não está nesses filmes e tá, então está dando muita visibilidade ao terror nacional.
O que será? Você vai descobrir indo assistir ao filme.
É, isso aí. Então,
certo?
A partir de quinta-feira, às 7 da noite, e para quem está sintonizado, né, na Express Cultura, 107,9, pode ligar a partir de agora, 3315-4660. 3315-4660, primeiro que ligar fatura um par de ingressos, então, para curtir A Mata Negra, que estreia quinta-feira no Projeto A7, às 7 da noite, depois segue de segunda
a
sexta-feira.
Tem classificação etária? Boa pergunta.
Boa pergunta,
então
eu posso pesquisar durante
isso. Porque vai que você ganhe, queira levar seu filho e tal, a gente já vai pesquisar a respeito disso, enquanto isso a gente vai ouvir Filme de Terror com Sérgio Sampaio.
Filme de terror. Por um ano difícil. No pescoço um crucifixo. Quem ousar sair de casa, passe a tranca e feche o trinco. O chão, o sem dano império da Tijuca, o cemitério do Caju. Cemitério do Caju, o cemitério da Tijuca. O chão, o sem império da Tijuca, o cemitério do Caju. Sangue jorre, porra de terror. Com quem dança e ama agora o meu amor. Bruxas, medos e suspiros. Dentes, pelos e vampiros. Quem ousar deixar de lado, abra os olhos com os vizinhos.
Express Cultura
107,9. Quem foi super rápido e ligou 3315-4660 para faturar um par de ingressos para ir assistir ao filme...
A Mata Negra.
A Mata Negra. A gente falou tanto de magia que eu ia falar magia negra. É a Mata Negra. Beatriz Benedetti de Araújo. Muito bem. Parabéns. Aí é o seguinte, é bom saber que a classificação etária é...
16 anos.
16 anos, então, para você que ganhou, né, se você não pode ir, acho que a Beatriz não... Já a gente acaba conversando, ela não tem 16 anos, e aí ela vai passar para mamãe e papai.
É isso aí.
Ótimo, né?
Perfeito.
Perfeito. Podem retirar aqui na Rádio USP, dentro do campus USP Ribeirão Preto, a gente vai ficar muito feliz em receber vocês aqui, certo?
Certíssimo.
Muito bem, o que mais temos para hoje?
A gente tem mais dicas de filme, às vezes, né, o pessoal que não pode assistir a Mata Negra, a gente tem outras dicas aqui. Então, continuando com as dicas de cinema, o cinema de arte, esse projeto do Cinépolis exibe o filme O Homem Comum, o filme que já está sendo exibido essa semana, né, continua até na próxima quarta-feira, sem ser, né, quarta-feira amanhã na outra. Então tem mais uma semana e alguns dias para você assistir. No filme, um criminoso de guerra procurado mundo afora vive escondido, né? E neste esconderijo ele conhece a Tanja, que é a sua nova camareira, né? E eles começam a viver um estranho relacionamento, já que ambos possuem passados misteriosos. É um filme que fala muito, né? É um filme que trata muito dessa questão de mistério, suspense, o que vai acontecer, né? Que passado é esse dela, que passado é esse dele.
Fica naquela expectativa, né?
Exatamente. O filme segue em exibição, então, sempre às 7h30 da noite, classificação 14 anos, está sendo exibido no Cinépolis do Shopping Santa Úrsula.
Ótima pedida também.
E como a gente falou ontem, Cláudia, começa hoje a itinerância da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.
É verdade.
São dois filmes hoje, né? Às 7h tem o primeiro filme, que é A Guerra Fria, que é uma história de amor entre duas pessoas de origens distintas, temperamentos diferentes e fatalmente incompatíveis, mas ainda assim fatalmente condenados uma à outra.
Puxa, né? Vida, que forte, né?
Então, tendo, né, como pano de fundo A Guerra Fria na década de 50, na Polônia, em Berlim, na antiga Iugoslávia e também em Paris, o filme retrata um amor impossível em tempos impossíveis, né?
Um
pós-guerra ali, né? O filme foi vencedor do prêmio de melhor direção no Festival de Cannes, né, de 2018. Então, ótimo filme, né? Premiadíssimo. A classificação é 16 anos.
E de
anos.
Época, né?
Um filme de época. É pra gente entender um pouco melhor da nossa história contemporânea, né?
Esse é o primeiro... Tem muita gente que não faz nem ideia.
Esse é o primeiro filme que vai ser exibido, né? Hoje, às 7 da noite, no Sesc. Logo depois, às 9 da noite, tem o filme Três Faces, né? Que mostra uma renomada atriz, a Behzad Hafari, que fica perturbada com um pedido de ajuda em um vídeo de uma garota provinciana proibida pela sua família de prosseguir com os estudos no Conservatório Dramático de Teherã. Então, essa atriz abandona as filmagens em que ela estava, né? E pede a um cineasta que tá com ela, né, para ajudar ela a resolver o mistério dos problemas dessa menina. Então eles viajam de carro para o noroeste rural, onde tem encontro com o povo encantador das aldeias, né, dessa jovem, né? Mas os visitantes logo descobrem que as velhas tradições são bem mais difíceis de serem cumpridas, né? São o buraco um pouquinho mais embaixo, ali, né?
Então, fiquei pensando nisso.
O filme vai ser exibido então hoje às 9 da noite. Também é um filme premiadíssimo, ganhou o melhor roteiro no Festival de Cannes. A classificação é 12 anos. Lembrando que os dois filmes, né, tanto o As Três Faces, que é o das 9, quanto o Guerra Fria, que é o das 7, eles têm os ingressos a R$12 a inteira, R$6 a meia entrada, e se você tiver a carteirinha do Sesc, se for sócio, você não paga nada. Então, né,
uau,
às vezes você tem a carteirinha.
Muito convidativo, né?
Exato, já assiste os dois.
Já fica. Ontem a gente conversou com o Renato Alves, né, que é o programador do Sesc, ele explicou direitinho como que é essa amostra, mas se você não ouviu ontem, tá ouvindo hoje, saiba que tem essa itinerância da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que vale a pena você visitar, assistir lá aqui no Sesc, em Ribeirão Preto. Olha que maravilha.
Exatamente, são de segunda a sexta, dois filmes por dia. Uhum. No sábado, um filme, no domingo, outro. É uma oportunidade única, porque o filme ele só vai ser exibido uma única vez, então, né, aqui em Ribeirão Preto. Então, caso você...
Assistiu.
Exatamente.
Não assistiu?
Não tem uma segunda oportunidade.
Verdade.
E são filmes que dificilmente vão passar em cinemas comerciais aqui de Ribeirão. Então, talvez seja realmente uma oportunidade única de você assistir na tela grande, né?
Bom demais. Aproveita essa oportunidade, então. Se você tem carteirinha do Sesc, melhor ainda, ó, de graça, certo?
Certíssimo.
Vamos tocar uma música agora especial pro aniversariante do dia que gosta tanto?
Vamos lá, Vani,
João
pra você
Bosco,
então.
Bosco, Quando o Amor Acontece.
Vamos lá.
Sem perdão, diga, fale por mim. Quem roubou toda minha alegria? O amor me pegou pra valer. É que a dor do querer o tempo e a maré, vendaval sobre o mar azul. Tantas vezes chorei, quase desesperei e jurei nunca mais seus carinhos. Ninguém tira do amor, ninguém tira, pois é. Nem doutor, nem pajé. O que queima e seduz, enlouquece o veneno da mulher. Yeah. O amor, quando acontece, a gente esquece logo. O meu coração marcado tinha o nome tatuado que a vida doía. Pulsava só a solidão. O amor, quando acontece, a gente esquece logo que sofreu. Esquece sim. Quem mandou chegar tão perto? Se era certo, outro engano, coração cigano.
agora eu choro assim. Eu gaguejei a luzir, eu gaguejei. You got my blue gun to see. I give you love, I give you love, I give you love. What you got, mama? Ay, 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 ay. O amor quando acontece, a gente esquece logo que sofreu. Esquece sim. Quem mandou chegar tão perto? Se era certo, outro engano, coração se engana. Agora eu choro assim.
Express Cultura.
Rádio USP.
Especialmente pro Vanir e pra você que gosta de ouvir João Bosco, Quando o Amor Acontece, música dele e do Abel Silva aqui no Express Cultura. E pra terminar hoje, qual é a dica, Khaled?
Uma dica pro público infantil.
Ah, tava faltando.
Então, eu não sei como está. Eu tô um pouco né, de fora ali do calendário escolar, não sei se as crianças
alguns
estão
alguns já não estão indo mais.
É. Então, para esses que já estão de férias, né, tem uma oficina infantil, jogos teatrais e leitura. Quem está ministrando é a Juliana Sfer. Então, ela é voltada para crianças de 6 a 10 anos, propõe um dia, né, de atividades. Com teatro, vai ser realizado jogos de aquecimento e consciência corporal, jogos de confiança, jogos de interação e improviso, também esquetes teatrais.
Que, né, gracinha,
que são cenas teatrais.
As
isso, exatamente.
Encenando.
Voltado para as crianças de 6 a 10 anos.
Que
então
bacana.
É algo bem mais, né, mais lúdico, né?
Não é?
E também vai ser abordada a leitura, partindo da ideia de que ler para uma criança é abrir um universo lúdico e ver as suas reações com os personagens da história.
Ela fica imaginando tudo.
Exatamente, né? O contato com os livros acaba sendo um portal para o mundo de magia e de conhecimento. Essa é a proposta da Juliana Sfer, que é atriz profissional e escritora com 2 livros publicados. Tá interessado? Vai acontecer hoje, às 15h, Espaço A Coisa, João Penteado, 167. O custo da oficina é de R$40.
É, mas também fica lá quase que bastante tempo, né?
Passa a tarde lá, né?
A tarde toda, né?
Começa às 15h, né?
Tem muitas coisas envolvidas, né? Bem bacana, se você quiser levar seu filho. E sempre é uma maneira, né, dele ter um contato com outras crianças, com outro universo, né?
Sim,
com teatro,
sim.
Se soltar mais, relacionar melhor com outros. É muito bacana. Adorei essa dica. Parabéns.
Agradeça a Juliana, que está propondo a oficina.
Não, e a você que nos trouxe, Khaled. Muito bacana, muito obrigada. Mais um Express Cultura, feito especialmente para você, que está ligado na Rádio USP. Muito obrigada por sua companhia. Obrigada, Khaled.
Eu que agradeço, pessoal. Ótima tarde a todos. Ótima tarde especial para o Vanir, né, aniversariante de hoje.
Valeu. Depois eu volto com música brasileira de qualidade.
Express Cultura.